Crimes do Futuro é o retorno do diretor David Cronenberg para o subgênero que fez a fama dele, o body horror. O filme se passa num futuro distante, onde os seres humanos não sentem mais dor e um artista performático acaba se vendo no meio de uma trama política que é bastante burocrática. Já era um desejo do Cronenberg fazer algo como Crimes do Futuro. Em 1970, ele já se utilizou desse título para fazer um média-metragem, que é um dos primeiros filmes da carreira dele. Mas que não tem nada a ver, né, com o Crimes do Futuro que a gente tem hoje. E em 2003, ele também faz um esboço do que seriam as ideias desse filme agora de 2022. Ele começou a trabalhar nesse esboço, só que não foi pra frente. O nome dele seria Painkillers, que é algo como analgésicos em português, também explorando a ideia da ausência da dor. Quase 20 anos depois, ele finalmente tem a oportunidade de escrever e dirigir a obra como ele queria, com um elenco que tem bastante peso, né? E no momento que a gente grava esse programa, o filme ainda tá nos cinemas. Então, sobre a recepção do público, da crítica, o que a gente sabe é que as críticas estão sendo positivas e aparentemente a Kristen Stewart e a Lea Seydoux conseguiram chamar as pessoas para o cinema, já que no primeiro fim de semana de exibição nos Estados Unidos e no Canadá, ele chegou no top 10. A seguir, vocês vão ouvir a nossa conversa sobre esse filme intrigante e esquisito do Cronenberg. Eu sou o Felipe, apresento o programa ao lado do Chico, e o Miolos é o seu podcast de filmes de terror, trash e cultura B. Chico, já faz algum tempo que o Cronenberg chamou a atenção de todo mundo, revelando que ele ia fazer um filme com a Kristen Stewart, a Lea Seydoux e o Viggo Mortensen. E a internet foi a loucura, parte porque era o retorno do cara para um gênero...
porque ele não fazia nada.
Para um gênero que ele meio que tinha que abandonado para fazer dramas. E também parte da internet ficou muito doida de ter a Kristen Stewart, que tem um fandom gigante, contracenando com a Lea Seydoux.
Cheguei a ler que ela tava substituindo a Natalie Portman, viu? Não sei se isso é
Legal.
Fofoca.
E chamou bastante atenção, né? O trailer do filme tem, sei lá, 1 milhão de visualizações, algo do tipo. E as pessoas foram pra esse filme com a cabeça de que ele seria bizarrinho e, meu Deus, que nojento. Mas o que a gente tem, na verdade, é um filme bastante contido, assim. Até, diria, minimalista, no sentido de não acontece muita coisa, ele não mostra muita coisa supostas nojeiras, né? Não é nem um pouco parecido com A Mosca. E é um filme que tá muito mais perto de um suspense investigativo com cenas de body horror do que qualquer outra coisa, né? Tu acha que esse filme correspondeu à tua expectativa de alguma maneira?
Definitivamente não. Na verdade, pra ser sincero, eu não tinha a mínima expectativa quanto a esse filme. Eu tenho expectativas quanto ao trabalho do Cronenberg. Se alguém, por algum motivo, não conhece o trabalho do cara, ele foi o diretor. A gente já falou várias vezes dele aqui, mas não custa nada reiterar que ele foi o diretor de A Mosca, Videodrome. A gente fez um episódio aqui sobre Scanners, que ele também foi o diretor. E ele é considerado basicamente o pai do horror corporal, né? Do body horror, que é questão de você usar a transformação corporal como um dispositivo de terror, de medo, algo do tipo. Ele faz isso com muita primazia, né? E eu também não tava muito inteirado, até porque pra mim tanto faz se a Kristen Stewart, se o Viggo Mortensen tá num dos filmes dele ou não, apesar de ser uma dupla que já fizeram várias coisas, o Marcas da Violência, né, um filme aí que todo mundo conhece, que tem eles dois, o Cronenberg e o Viggo Mortensen. Então pra mim o hype tava zero, expectativa zero, e eu tinha tudo pra até talvez me surpreender, porque eu também tava pensando que não ia ser grande coisa, afinal de contas eu Acho que já deve ter ficado bem claro que eu não tenho altas expectativas pro cinema que sai atual e tudo mais. Eu vejo muitos poucos exceções à regra e eu me decepcionei um pouco, cara. Vou ter que ser sincero. Eu não sei se eu concordo contigo, eu acho que o filme tem até um gore. Tem várias cenas onde as pessoas são abertas, né? Porque tem uma questão de cirurgia, o filme brinca com uma reinvenção do que é prazeroso pro ser humano aqui agora no futuro e tudo mais. Tem uma espécie de sci-fi que a gente vai discutir, que a gente quer bastante barato e tal. E eu acho que tem um pouco de gore, assim. Então, eu acho que o horror corpóreo, o horror corporal, enfim, eu acho que até é entregue nesse filme, de alguma maneira. Tem toda uma questão de modificação do corpo, né, do personagem do Tenser, que ele é um artista, não fica muito claro não o que, que ele faz, mas aparentemente ele tem tipo a capacidade de criar uns órgãos, né, dentro dele, uma coisa assim.
Na verdade ele tem uma síndrome, né, que
ele é uma pessoa diferente.
Com que ele crie uns tumores, assim. Isso. Ele tem mais órgãos do que ele deveria, né? E aí ele cruza lá com... A gente tem três núcleos, né, basicamente. É o núcleo do garotinho, que aparece no começo do filme, que é um garoto que é capaz de consumir matéria que não é orgânica, né? Que é plástica, etc. Ele consegue comer isso. E a gente tem uma cena que porra, me pegou, assim. Eu fiquei interessado, realmente. Que é ele comendo o plástico e tal, comendo uma bacia de lixo.
Prefacia bem o filme.
E a gente também tem o núcleo do personagem do Viggo Mortensen, né? Que acho que é o núcleo principal. Que ele é esse artista, assim, ele faz performances pra galera.
Uma caprice.
Junto com a namorada dele, onde ela abre ele, né? Faz essas cirurgias, porque a dor se tornou um negócio meio peculiar, né? Não existe dor, né? Então as pessoas ressignificaram a relação delas com os corpos a partir disso. Então
você
cortar isso acaba transformando o próprio corpo num objeto que pode ser modificado, como a gente modifica a arte, né? Pega uma tinta e transforma num quadro, pega barro e transforma num vaso.
Transforma o que é o prazer também.
Uhum, exatamente.
Porque a dor tá interligado ali com o que é o prazer e tudo.
Exatamente. Mais. E o terceiro núcleo, acho que é protagonizado pela Kristen Stewart, que a gente vai ter tipo uma célula meio, não sei se dá pra dizer que são terroristas, mas são meio criminosos, assim, é uma galera meio no submundo.
Clandestina, né?
Aham, clandestina, que acredita que a evolução do ser humano, essas mudanças, tem que ser estimuladas, tem que ser maximizadas, sei lá. São tipo, eles são tipo não exatamente transhumanistas, porque transhumanismo quer dizer o ser humano se fundir com a máquina. Mas eles são meio transhumanistas no sentido de que, tipo, são um grupo de pessoas que acreditam que o nosso corpo tem que evoluir de alguma maneira, né? E aí a gente. Todos esses três núcleos são interligados através da figura do Viggo Mortensen, que é o personagem principal, e aí a gente tem a trama investigativa aí, que transforma o filme num suspense. Como tu falou, a gente já falou do Cronenberg aqui no podcast de número 22, a gente falou sobre Scanners, e a gente se aprofundou mais um pouco na carreira do Cronenberg lá, porque é a primeira vez que a gente falava do cara e tal, então nesse episódio a gente meio que vai supor que você já sabe de onde é que ele vem, pra onde é que ele vai,
caso não,
etc,
ouça,
e tal.
Né? Vale a pena ouvir também.
Sim, foi um episódio maneiro, assim. E é isso, assim. Eu disse que ele não entrega muito terror, porque, tipo, mesmo as cenas de autópsia, autópsia, né? Autópsia, de se abrir e tal, elas não são filmadas como se fossem pra chocar.
Né?
Exatamente, né? Diferente da mosca, que claramente aquilo ali é pra realmente te enojar de algum jeito. Aqui, as pessoas são quase indiferentes mesmo às coisas que estão acontecendo, e o Cronenberg passa isso através da direção.
Ele não te explica, ele não perde tempo nenhum. Isso às vezes é bom e às vezes é ruim. Ele não perder tempo nenhum pra te explicar a quantas anda a sociedade, assim. Ele não te dá um parâmetro de, tipo, quais são os valores de agora. Pelo menos não didaticamente. Você vai pressupondo e inferindo através das reações das pessoas. Então, tem gente que acha essa autópsia como se fosse assim, a parada mais fantástica do mundo e tudo mais, e aquelas coisas que pareceriam ser grotescas, na verdade agora se tornaram, se ressignificaram, né? O objeto de beleza, de admiração das pessoas é outro, assim. Elas adoram se modificar, e tem até um pouquinho sobre tatuagem, né? Que é a parceira lá do Saul Tenser, que é o personagem do Viggo Mortensen, ela faz tatuagem dentro dos órgãos dele e tudo mais, e tem toda essa brincadeira. E o principal dilema, eu diria, do filme é meio que brincar com esse limite de até que ponto a gente continua sendo humano, mesmo passando por essas mudanças possíveis, assim, que essa realidade futurística meio que tornou possível, assim, você não sentir dor, você ter uma cadeira para você se sentar e comer, uma cama onde você dorme, ela detecta quais são as dores que você vai sentir, meio que se ajusta ao seu corpo, tudo isso vai fazendo parte do seu sistema enquanto ser humano.
É.
E aí, de certa forma, tem gente que começa a se sentir limitado por essas coisas, assim. Elas parecem estar, de alguma maneira, evoluindo, mas até certo ponto vão ter personagens que vão ser dissidentes dessa ideia, dessa noção, e vão meio que, eles sim, vão meio que formar uma coisa parecida com uma célula terrorista, né? Que é o personagem do pai do Bracken, né? Que é do garotinho e tudo mais. Que ele junto com um outro grupo de indivíduos lá, meio que passaram por um procedimento cirúrgico e mudaram o trato digestivo dele a ponto de poderem consumir plástico e tudo mais. Que pra mim foi um dos principais diálogos que me chamaram a atenção, assim. O argumento dele é de que, tipo, seria natural o ser humano ter um sistema digestivo que fosse capaz de consumir plástico, consumir esses materiais sintéticos, porque é o rumo que a gente está tomando, assim. A gente está produzindo muito mais lixo sintético, muito mais coisa, bem menos coisas orgânicas, então faria sentido a gente talvez tirar a energia daí. Só que, por outro lado, tem um personagem do Neil Weiss, né, que é quase uma autoridade, uma figura de autoridade qualquer, que não parece exatamente ser estatal, mas de alguma maneira tá procurando eliminar essas células. E nesse caso eles estão meio que procurando uma ideia de, tipo assim, o ser humano tem que se manter até certo ponto puro, né? Tem que ser um ser humano puro de alguma maneira, até onde essa ideia possa ser. Ela é meio líquida dentro do filme, mas você consegue mais ou menos entender o que eles querem dizer com isso. E aí o personagem do Viggo Mortensen é realmente essa linha, né, de encontro entre todos esses núcleos e a passagem por tudo isso, assim. Mas o que o Cronenberg peca bastante é que eu acho que ele não aprofunda nada disso que eu falei aqui.
É, pois é. Tipo, tu falou um negócio que é um debate filosófico interessante. Só que, assim, Chico, eu nunca senti, e acho que talvez é isso que me pega no cinema do Cronenberg, que eu não gosto tanto, que o cinema do Cronenberg nunca foi exatamente sobre debater os temas que ele estava trazendo, porque ele sempre foi um cara muito sutil. Tu vê no Scanners, assim, ele desenvolve as cenas, ele desenvolve as relações muito sutilmente, os personagens falam, meio que conversam entre si, aí meio que tu aprende o que é necessário, mas tu nunca vê o que tá de fato por trás daqueles personagens. O Videodrome também, acho que por isso que todos os filmes dele tem essa aura de mistério meio indecifrável, que é bem comum a ele, né? E que também, às vezes, acaba, se ele pesa muito a mão nisso, acaba que o filme fica insosso, talvez, assim. E acho que foi o caso do Crimes do Futuro aqui, né? Nesse caso.
Pra gente,
as ideias. É, pra gente. A crítica, no geral, gostou. As ideias do filme são debatidas, assim, muito en passant. Apesar de ter muito diálogo, tipo, as ideias, você não sente que as ideias do filme são articuladas muito bem na tela, eu acho isso, né? E ele parece se despir um pouco das ideias boas para ir seguindo em frente. Então, quando estabelece algum conceito, como um menino que come plástico, é rapidamente abandonado para ele explorar um novo conceito, que seria o do artista. Aí explora um novo conceito da célula lá e tralalá, tralalá. O que me suou foi mais como se esse filme tivesse aqueles vícios de ficção científica que eu tava falando para ti em off, de tentar criar muito lore e muito mundo, assim, e tem a organização tal, e agora os artistas são assim, e aí, tipo, é um filme muito imaginativo, tipo, que ele consegue imaginar, só que ele não faz esse universo respirar, tipo, não é um universo que salta da tela e ele nem desenvolve muito esses próprios conceitos. Ele gosta só de imaginar. Então, é um filme assim que soa muito como uma pira específica do Cronenberg, que deram muito dinheiro pra ele fazer e filmar.
É aquela faca de dois gumes que eu tava comentando mais cedo, né? Se por um lado é legal que ele não pega na tua mão e te diz, olha, a gente tá no ano 2400 e tal, nesse ano a dor não existe mais, os seres humanos agora são capazes disso, ele não faz isso contigo. Isso é bom, isso é legal, ele deixa você como espectador livre para tirar suas próprias conclusões. Mas ao mesmo tempo, ele, enquanto diretor, enquanto quem está conduzindo a narrativa, tem, não tem, mas seria interessante se de alguma maneira ele conseguisse desenvolver alguma parte dessa coluna vertebral, que é o roteiro e tudo mais. Todas essas ideias que a gente tá falando e discutindo aqui, elas meio que circundeiam o filme, elas não são o foco principal, assim. O que dá mais a entender é que ele tava até mais focado também nas relações intra-humanas aqui, né? A relação do Sol com a sua parceira, com a garota lá, com a Kristen Stewart, que de alguma maneira tem um vislumbre por ele, assim, por ele ser uma figura, talvez única, que representa alguma coisa de evolução e tudo mais. Então, a parte mais, talvez, filosófica, ou de dilemas, ou até mesmo de consequências do que é esse universo, fica muito, muito por baixo, assim. E alguns aspectos técnicos do filme me deixaram incomodado, cara. Eu não...
Tipo o quê?
A primeira cena onde o Sol Tenser, que é o Viggo Mortensen, vai ser cortado, já começa com um CG que, porra, é digno de existence. É muito, pô, eu não quero ser, eu não quero botar o negócio numa tecnicalidade, assim, foda-se, pode ser mal feito, só que é de mau gosto, sabe? É uma coisa que pra mim soa esteticamente feio, assim, não é legal. Ele é o Cronenberg, é o cara que notoriamente abraçava os efeitos práticos, assim, ver ele abraçando um efeito de computador tosco, mal feito, me deixou um pouco incomodado. E uma coisa que eu não gosto muito, isso talvez seja uma preferência totalmente pessoal, mas esses tons pastéis que estão no filme o tempo inteiro, acho que, sei lá, não me agradaram muito, não sei, essa questão meio...
Cara, isso é herança de alguns filmes dele, tipo Naked Lunch e o Existence Z, já tinha uma iconografia que era parecida com a do Crimes of the Future. Tipo, essa coisa... O próprio Naked Lunch, se procurar imagens, tu vai ver que ele é todo meio sépia, assim que nem o Crimes of the Future. E que os objetos do Existence Z são parecidos com os objetos futurísticos desse, né? Que é tudo meio que revestido por uma pele, é tudo meio que essencialmente biológico. Então,
isso eu gosto, do maquinário especificamente.
Sim, é um negócio que, tipo, tu sente que o Cronenberg tá ensaiando faz tempo. E a verdade é essa, né? O Cronenberg, ele é um diretor que muitas vezes ele parece, assim, que tá fazendo o mesmo filme várias vezes, porque por causa dos temas repetidos e tal, então parece que ele tá constantemente aprimorando, né, o tema principal de pesquisa dele, né, que seria o corpo, né, ou algo do tipo. E acho que outra coisa que ele aprimora e leva, não sei se esse caso é aprimora, porque eu não gostei, eu nunca gostei, mas essa criação meio fria da construção das cenas, assim. Os personagens estão sempre...
São apáticos, nunca, pra caramba.
Um pouco apáticos. Você sente que é tudo muito cru dentro do filme do Cronenberg. E ele recentemente já falou, né, que ele tá preferindo escrever do que dirigir. Então, o próprio Crimes do Futuro é um filme que se resolve muito no diálogo, né? Tem, tipo assim, tem longas cenas que é um personagem conversando com outro e fica só nisso, assim. Então, se você estiver assistindo num dia que você estiver com sono, você vai possivelmente perder algum detalhe.
E os diálogos não são muito interessantes, sabe?
Achei alguns interessantes, na verdade.
Sim.
Por exemplo, quando eles...
Alguns,
mas
pra um filme que se baseia primordialmente em diálogos, eu esperaria um pouco mais de, talvez, profundidade, ou então, não sei, mas dê exemplos aí.
Por exemplo, todas aquelas as conversas que envolviam um menino que comia plástico pareciam interessantes, né? O Viggo Mortensen, o personagem dele, parece genuinamente confuso sobre o que ele mesmo é, porque, tipo, a própria constituição corporal dele é que ele usava como arte, conforme ele vai entrando nesse nesse grupo aí de dissidentes, rebeldes e tal, ele vai tendo novas opiniões sobre
isso. Tem um diálogo muito bom também, onde o personagem do pai do garoto meio que propõe a ele o fato de que ele tá interrompendo um ciclo natural, né? Que é o de dor, de talvez falecer e deixar esses tumores crescerem nele, em vez de tirar do corpo dele, em vez de fazer a arte dele e tudo mais. Tem alguns diálogos que são bons realmente, mas não a ponto de carregar o filme pra mim, eu acho que não um pouco. O núcleo da Kristen Stewart com aquele outro personagem lá, pra mim, é muito chato, não acho que adiciona muita coisa ao filme, não. É a parte do filme que traz a burocracia pra primeiro plano, que foi algo que me, como eu falei pra ti mais cedo, em off, que me remete às coisas que o Kafka gosta de fazer, assim, de colocar o protagonista dentro dessa coisa meio surrealista, assim, de tipo, existe uma burocracia pra tudo e tal, tudo é complicado, até se ele for trocar o órgão, tudo. Repara que tem vários momentos onde ele fala, ah, isso aqui é ilegal, isso aqui vai ser legal, isso aqui ainda não, as pessoas não fazem isso, ele coloca um zíper lá na barriga dele pra que a moça tenha acesso talvez um pouco mais fácil aos interiores dele e tudo mais, uma coisa meio tipo, a sociedade evoluiu pra um ponto onde a burocracia já parece que não tem um sentido a não ser complicar as coisas. Parece estar totalmente desconectada da realidade, assim. Se torna até uma coisa meio de chacota mesmo. Parece um alívio até cômico em algumas partes, assim. Uma outra coisa que me incomodou um pouquinho é que, como é um sci-fi, né, e como é uma coisa meio futurista, eu acho que a cidade, o lugar onde o filme se passa, as locações, os coadjuvantes, são muito genéricos, assim. O filme parece que não respira, sabe? Poderia ser que ele abraçasse isso, assim, e criasse uma coisa bem esquisita mesmo, onde, tipo, nada é real e nem tem essa pretensão, mas parece que, tipo, esses personagens só vivem eles naquele lugar. Parece que o lugar é inabitado, que não tem mais nada, que não existe, saca, vida naquela cidade, assim, os prédios.
Então, pois é, né? Eu acho que, tipo, isso é uma das consequências dele se calcar, sei lá, porque, tipo, apesar desse filme ser um filme futurista, ele não é um filme futurista tipo Star Wars, que, tipo, quer te deslumbrar com a quantidade de ou então Blade Runner, que quer, tipo, criar um negócio realmente muito foda no sentido de ambientação nem nada e tal. Ele é muito seco, né? E acho que essa secura do filme acaba fazendo com que os ambientes são um pouco artificiais. E assim, talvez, tipo, a concepção de futuro dele ali é uma concepção que tem umas coisas bizarrinhas, sim, mas nada fora do normal, né? Não tem roupas muito diferentes, nem nada. Isso, pra ser franco, eu até gosto. Eu não sei se eu sou muito fã quando um filme de ficção científica tenta te...
Não precisa ser Star Wars, tá ligado? Tu foi num exemplo muito, sei lá, muito, talvez muito exagerado ou muito clichê ou algo do tipo, não sei. Mas vamos pegar os personagens, por exemplo, daquelas duas garotas que são funcionárias da empresa lá. Tipo, elas chegam, entram no filme, saem do filme, tanto faz, cara. Elas não têm uma personalidade, elas não realmente representam a indústria nem nada do tipo. O personagem lá que comanda Neil Weiss, né, que é uma coisa meio agente de policial e tudo mais, ele aparece e desaparece do filme em umas locações que é tipo, ah, do lado de um navio, num cais, onde não existe nada com nada. O cara, aquele outro maluco lá que é tipo um médico, que ele marca um encontro com ele, ele mora num prédio basicamente onde só ele tá lá, o prédio é todo pichado, mas tipo, não tem gente, não tem nada dentro do filme, tá ligado? Isso pode ser uma opção dele. Pode ser que ele abrace isso, mas o filme é muito limitado, a ponto de você não ter muito... Ele não tá lá nem aqui, entendeu? Ele tem uma célula de 70 pessoas que fizeram uma modificação corpórea pra ter um trato digestivo que consome plástico e, tipo, você não sabe de nada, de ninguém que tá ali, nem isso não é desenvolvido, não é... Por que essas pessoas fizeram isso? Em que local? Com que intuito? Nem nada do tipo. E os coadjuvantes, né, que fogem desses três núcleos, pra mim, nossa senhora, cara... Nem só que atuam mal, estão entregando de uma maneira muito tipo qualquer coisa, sabe? Não tem personalidade nenhuma. Aquela performance onde o cara tá com várias orelhas, uhum, que ele costura, sim, a boca. Mano, aquilo é de um mau gosto absurdo. É uma coisa post do Facebook de 2008, pô. Pra mim foi...
É, tu acha, mano, que é tipo...
Que é isso, seu
Cronenberg? Parece um clipe, sabe aquela banda Disturbed? Parece um clipe do... um negócio meio Papa Roach,
coisa meio new metal, né? É, isso. É tipo isso, sabe? É isso que eu tô falando, né? Não é o que você tá fazendo, assim, por si. É a sua decisão ser um pouco questionável, talvez. Eu não sei. É uma coisa meio... É uma parábola um pouco... Óbvia, sim, demais, eu talvez me soe um pouco brega, ou talvez ultrapassado, não sei como colocar. Pode ser só uma preferência estética minha boba de não ter conseguido embarcar na aventura que o Cronenberg me propôs, porque assim que eu assisti o filme eu fui procurar as opiniões, e tem muita gente que gostou pra caramba do filme, que achou bom, interessante. Eu não vi muitos argumentos sólidos,
acho,
mas...
que é muito... Opa, assim, não querendo, óbvio, eu não, tipo, isso é escroto da minha parte, porque parece que eu tô desmerecendo a opinião das pessoas. Mas eu verdadeiramente sinto que só o fato do filme ser do Cronenberg, as pessoas já vão muito predispostas a gostar do filme.
Tem um núcleo também de peso, né?
Sim,
atores,
exatamente,
atrizes,
né? Você vai meio que predisposto, porque, porra, Kristen Stewart ficou icônica lá por causa do Crepúsculo, aí depois fez um monte de filme dramático que acabou comprovando que ela não era uma atriz de merda. Tem a Lea Seydoux, uhum, também, o Viggo Mortensen, esse ator aí, Seydoux, já das antigas.
Quem não sabe, da Azul é a cor mais quente.
Uhum.
Né? E o Viggo Mortensen, pô, nosso grande,
pois é,
saudoso Aragorn.
Pois é. Então, gera essa expectativa, né? Mas é isso, assim, é o que tu falou, ele tem essa concepção visual de futuro que parece saída de um clipe do System of a Down, que obviamente
aí
tem umas coisas maneiras, né, mas...
As torres meio In The End do Link Park, sabe, né, aquele cor pastel.
Se fuder.
Mas eu gosto do maquinário meio orgânico.
Sim, não, a gente tá sendo
dele
meio maldoso, né, com o filme, tipo, dá pra fazer coisas boas dentro dessa estética, mas agora que tu falou, sim, é verdade, ele parece um filme meio sem vida, que assim, na verdade eu acho que essa é a essência do cinema do Cronenberg, cara, por isso que eu nunca gostei tanto, sabe, eu sempre achei meio sem vida, eu já devo ter visto a essa altura, sei lá, uns 7 filmes dele, e acho que nenhum me despertou emoções, que é um negócio que eu valorizo, assim, quando eu vou...
Parece que ele não pisa mesmo no pedal do negócio, assim, parece que ele não vai até onde ele deveria ir, saca? Parece que não tem uma profundidade, uhum, um aprofundamento, aliás, nos temas que ele tá, talvez, trazendo, assim, pro filme e tudo mais. Eu gostei muito de Videodrome, mas eu preciso reassistir, uhum, porque foi um dos filmes que me causou um choque muito foda, assim, de perceber o corpo como um dispositivo narrativo.
O Videodrome,
mesmo,
assim, ele trazia um dispositivo, assim... diferente do que geralmente o Cronenberg trabalhava, que é essa coisa do vídeo, né? E isso, tipo, se conectava bastante com o zeitgeist daquela época, né?
Sim,
E depois, assim, ele nunca voltou, né? Ele nunca pegou uma coisa essencialmente digital pra meter nos filmes dele. E eu acho que, esteticamente, a ideia do Videodrome é legal. Só que o Crimes of the Future, além disso, eu queria trazer um negócio pra comentar contigo. Ele tem uma carinha de Festival de Cannes, que é um negócio... Ele é muito...
Inclusive, acho que já foi, uhum, até premiado lá,
ele é,
né,
muito, muito meticulosamente pensado pra ser premiado em Cannes.
Pescando.
Uhum.
Tá pescando um prêmio.
E, cara, não dá pra não ficar cínico, né, com isso.
Pois é, não tem como. A gente... Tipo assim, isso não me incomoda muito, não. Eu vejo filmes direto que normalmente fizeram algum barulho nesses festivais e tal. E eu não fico caçando defeitos, uhum, no filme pra não gostar do filme. Eu não faço isso,
sim,
não. Até porque, como já comentei em outros momentos aqui no Miolos, eu sou o tipo de pessoa que assiste filme com o menos possível de informação que eu puder angariar sobre o filme, porque eu gosto de ser surpreendido, eu gosto de uma coisa um pouco, aspas, mais pura, uhum, assim, de assistir um negócio sem ter noção nenhuma. Então, eu não quero procurar defeitos, não quero ficar... Enfim, não quero... trazer coisas de fora que não tem nada a ver com o filme, aí por isso eu não gosto do filme, que o ator fez outro filme que não tem nada a ver com isso, então porque o cara quer participar de uma outra coisa e tudo mais. As coisas que a gente assistiu e que a gente tá comentando aqui são estritamente partes do filme, assim, coisas do figurino também, que, não sei, não deixo de sentir um pouco de incômodo, sabe? Então, sei lá, talvez seja um filme que possa, com o tempo, né, pode ser que as pessoas revisitem ele de alguma maneira, entre na filmografia do Cronenberg muito bem, mas tem muito, muito mesmo, passa bastante pra mim a energia que alguns filmes de sci-fi passam e que me vende bem, até isso, que é aquela questão de tipo, pô, a premissa é foda, por exemplo. Cara, já pensou se o ser humano não sentisse dor? Já pensou se o ser humano não morresse? O que que aconteceria? Aí daí pra aí você pegar essa ideia, desenvolver e contar uma boa história é um outro passo, é uma outra ponte que você tem que construir. E ao meu ver, nesse caso, mesmo Cronenberg sendo um diretor muito competente, não tem problemas, assim, estética talvez não me agradou, mas problemas de movimento de câmera não tem muito, tal. É um filme muito competente, bem filmado e tudo mais. A trilha sonora, inclusive, é do Howard Shore, né? Que é o mesmo cara que fez a trilha até do Senhor dos Anéis aí. Que também tem o Viggo Mortensen lá como Aragorn. Uma trilha bem pouco invasiva e tal, ela não aparece muito, é um pouco minimalista. Acho que o filme como um todo, ele economiza muito, bastante, uhum. Assim, em pessoas, em itens e tudo mais dentro do filme. Mas acho que, mesmo sendo o mínimo, acho que falta um pouco de uso, talvez, dos recursos mesmo que o Cronenberg tinha ali nas mãos. Não sei por que ele... não sei, é a nossa preferência, assim, sabe? Durante o filme eu senti muito que não tava conversando comigo.
Sim.
Mas a gente tá na contramão aqui, não tem como deixar isso...
Com certeza. Perfeito, falar. Chico. Acho que não tem muito mais pra falar não, cara. Vai ser um episódio aí que a gente fazia tempo que não fazia um episódio com menos de 50 minutos. Mas, cara, pra finalizar, eu quero saber... o que você achou no geral, assim, se é 8 ou 80, e se você acha que a humanidade um dia vai ser capaz de comer plástico.
Eu gosto de imaginar, né, o bom do sci-fi é isso, ele te provoca imaginações, ele constrói universos diferentes, faz você talvez conjecturar sobre coisas do presente que possam ter consequências numa realidade distinta, assim, eu gosto disso e tal. Mas tem coisas dentro do filme, fora as que a gente já comentou aqui, que não me deixam dar, por exemplo, um 80 pra esse filme, assim. Pra mim é 8, porque não me engajei muito com a história, assim. Em determinado momento eu fiquei até meio... Tipo, as poucas reviravoltas do filme acabavam me deixando com mais puto, sabe? Eu ficava, pô, é isso agora que vai acontecer... não vai ter um momento onde, de alguma maneira, ele vai subverter um pouco, talvez, o gênero, talvez criar uma coisa um pouco mais que me afronte, de alguma maneira, enquanto espectador. Porque, porra, A Mosca é um filme que o cara meio que te ofende, assim, colocando aquelas cenas do cara derretendo coisas com a própria saliva e olhando pra câmera e tudo mais. O Videodrome causa quase um ataque em você e tal, quando você assiste. O próprio Scanners, né, tem muito disso também, assim... Só que eu já tenho um probleminha com o Viggo Mortensen, tá? Eu já percebi que a gente que não isso? se dá bem, não, cara. Eu já percebi, já vi alguns filmes dele. Marcas da Violência, por exemplo, que é outro filme que ele faz com o Cronenberg. Tu já viu esse filme?
Não.
É um filme clássico, pô, que é o... Que ele é
eu sei, eu tô ligado né? qual é, mas eu não assisti. Eu ainda não assisti os dramas do Cronenberg, não. Tenho um pouco de preguiça.
É bem diferente até desse aqui, mas ainda mantém um pouco da coisa meio cru do filme. E, novamente, assim, o Mortensen, ele tem uma atuação um pouco... Acho que combina até com Cronenberg, de alguma forma, assim, mas é um pouco apática, assim, não tanto emocional. Tem um filme dele que é aquele Capitão Fantástico, que também fez um barulhão quando saiu. Nesse filme ele tá bem diferente até, mas de alguma maneira ele ainda retém muito dessa questão de que você não consegue muito decifrar.
Esse Capitão Fantástico não é o... Não é o Miss Sunshine dos anos 10, não?
um pouco. É basicamente um pai que propõe à família dele morar meio que em contato com a natureza, fora da sociedade, e meio que ensina eles valores e como é que eu posso dizer... ele educa os filhos dele de uma forma meio diferente, assim. Ele tenta ensinar coisas que a sociedade basicamente não ensina. Então, uma coisa meio na natureza selvagem, só que um pouco mais focada na paternidade, na relação entre a família e tudo mais, um pouco menos, talvez, egoísta, assim. É um filme interessante, tá? Um pouco bobinho, mas interessante. Então, por já ter falado dos problemas que eu falei aqui, as escolhas estéticas do Cronenberg não me agradaram tanto, assim. Gosto de alguns dilemas que a gente falou, mas, enfim, sem muitas delongas, é um 8, infelizmente. Queria, talvez, ter gostado um pouco mais, mas... agora que eu vi, depois que eu vi os posters, eu vi quem tava envolvido, provavelmente era um filme que eu não ia nem querer muito assistir, não. Só porque é o Cronenberg, né? Não tem jeito, uhum. cara é um diretor sólido, mas é 8. Tem um negócio novo aí pra nós, o 880.
Massa demais. Cara, acabou que a gente falou um pouco sobre a coisa do sexo no filme, né? Que é um dos pontos, né? Essa coisa do limite entre dor e prazer.
É um novo prazer, né?
Uhum,
aquilo que a gente
exatamente.
Comentou.
Exatamente. Cara, eu particularmente, já faz uns anos, e tu acompanhou esse processo, foi me tornando um cara interessado por filosofia. Filosofia não no sentido genérico, assim, vou filosofar, mas no sentido mais acadêmico, assim, de ler a respeito e tal. E o campo da filosofia da biologia é um campo em que eu já li alguns trabalhos, né, sobre a natureza do nosso corpo e tal, porque eu achei alguns filósofos que eram interessantes nesse sentido. Inclusive um filósofo que fala muito sobre consciência, que é o John Searle, que ele tem uma visão que a consciência é um fenômeno biológico, ele não é um fenômeno separado do corpo exatamente, ele é um fenômeno...
Consciência é um grande mistério.
Biológico e tal, e eu acho muito interessante. Então, os temas abordados aqui no filme tinham tudo para me pegar muito, né? Só que o que acontece? Acho que o Cronenberg tá mais interessado em criar um clima específico dele, que é o ponto lá que ele tá reforçando desde os anos 70, que é criar essa estranheza, cenas de diálogo, onde, tipo, parece que alguma coisa tá muito esquisita e você não sabe o que que é tudo meio sexual, mas ao mesmo tempo nojento. Então, tipo, ele tenta passar essa visão de mundo, visão de realidade, assim, específica dele dentro desse filme, misturando com esses temas filosóficos de um jeito que não deu liga pra mim, né? Não deu liga, o que é uma pena, porque eu tava bem aberto a gostar desse filme. Eu achava que, pô, finalmente vai ter um Cronenberg que eu vou gostar e vai ser esse e tal. E dessa vez não foi.
Hater de Cronenberg, né?
Não sei se eu sou hater, claro. Cara. É que, tipo, eu acho que todos os filmes dele que eu assisti são meio nota 6, sabe? Eu consigo visualizar o sentido daquela estrutura e consigo até admirar o esforço de fazer a estrutura do jeito que foi feita, mas eu não consigo genuinamente gostar, sacou? É como, sei lá, uma comida que tu sabe que é gostosa, mas, tipo, só não apetece teu paladar. E o Crimes do Futuro foi a mesma coisa, né? Não foi dessa vez, Cronenberg, pra mim, 80 por todos os motivos aqui citados.
80?
Opa, desculpa, 8.
80, já era. Foi carimbada a nota.
E eu acho que o filme Crimes do Futuro faz um bom trabalho em desenvolver as coisas que o Cronenberg já estava fazendo há muito tempo, adicionando novos conceitos filosóficos com um elenco de peso que tá mandando muito bem. E aí tu cola isso que eu falei antes da minha nota. Enfim, de qualquer forma, é nesse clima meio desanimado e fúnebre que essa edição do Miolos acaba. Lembrem-se de deixar a avaliação no Spotify, porque aí a gente vai subindo nas classificações, compartilhar com os amiguinhos, seguir a gente nas redes sociais, Instagram, etc. Tá tudo na descrição desse episódio. E é isso. Até semana que vem.
Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.
Quer falar sobre o quê?
Não sei. Nossa, tem Scanners 2. A porra. força do poder.
A gente falou disso no episódio. Tu não lembra.
Cara, eu vi muito filme.
Não tem
dele.
Nada a ver com Cronenberg, o Cronenberg, não. Ele nem triscou nessa produção.
Vi muitas coisas dele.
E a carreira da Kristen Stewart, hein, cara?
Deixa eu ver aqui o que nós temos. Esse cara, papel tem dela coisa. É bem parecido com o papel que ela faz no... Na Natureza Selvagem, uma garota um pouco deslumbrada, assim, né? Com um cara
deslumbrada,
mais...
Deslumbrada, né? Vislumbrada é quando tu vê de longe. Vislumbrou.
Ela pode ter visto de longe também, né? Nada impede.
A Jaqueline me falou um negócio muito interessante esses dias, que é tipo... Que a Kristen... Eu falei assim, cara, eu não acho a Kristen Stewart tão bonita assim.
Ela é?
Ela falou... Boa. Então, ela falou... A beleza da Kristen Stewart é uma beleza... Que só as mulheres conseguem apreciar 100%.
E aí eu
olhei assim, eu pensei, cara, faz sentido. Eu acho que faz sentido.
Sei não, hein? É, aí o 100% vai ficar com ela, né? Eu acho ela bem bonita. Ultimamente, putz. Nesse filme aí, inclusive, ela tá bem bonita.
Ela tá bem bonita. É porque, assim, ela, os cortes de cabelo que ela escolheu durante a carreira ou ajudaram ou prejudicaram, né? Esse side cuts que ela... Que ela tentava meter, nossa senhora, fazia só ela ficar parecendo sei lá quem.
Eu achei ela bonita, assim, mas hoje em dia ela amadureceu de uma maneira especial. Não sei explicar muito bem, não, mas ela é bonita. Só que na época do Crepúsculo eu tenho que falar que eu não achava ela muito bonita, não. É porque ela tinha uma carinha de criança da porra, e agora ela finalmente tem cara de mulher e tal, então ela tá bonita. Inclusive, ela foi de mãos dadas com outra mulher, né? Pro Oscar aí. Fica a questão.
Foi de mãos dadas. É a namorada dela, Chico.
Então.
Elas estão juntas.
Mas ela é bissexual, né?
Já há um tempo. Sim, é bissexual.
Pois é. Ela podia ter de mãos dadas com um cara. Mas já com uma mulher, as mulheres viram a beleza 100% dela, ela ficou uma mulher.
Não tô entendendo o que tu tá querendo dizer. Tá querendo dizer que agora que ela tá...
Tô reforçando a teoria da tua namorada.
Namorando uma mulher. Ah... Entendi.
Que a mulher...
Tu acha que só a namorada dela agora tá conseguindo ver a beleza 100% dela.
Exatamente.
Que o Robert Pattinson nunca vai ser capaz de...
Perfeitamente. Por isso que terminou
entendi.
Com ela.
Entendi. Cara, pois é, né? Ela chegou a namorar o Robert Pattinson. Isso... E eles eram um casal meio assim... Não tem nem foto deles, né?
Não
Robert
é.
Pattinson e Kristen Stewart.
Parecia meio eles, fabricado, né?
Eu já li que eles meio que não tipo, viviam uma vida mega reservada e tal, porque eles não queriam dar vazão para que isso se tornasse, tipo... Exatamente o contrário, eles não queriam dar vazão para que ele se tornasse um casal de Hollywood moldado pela indústria e tal.
É.
Agora o Robert Pattinson aqui é gato, viu? E acho que só os homens podem ver a verdadeira beleza dele.
Infelizmente ele não foi de mão dada com um homem pro Oscar, aí ficou faltando isso. Foi o vacilo dele.
Pô, ia ser foda. Mas ele tem uma carinha de bissexual, viu? Vou te dizer.
Será? Eu não consigo.
Ah. Esse cabelinho, Vieira.
Gays?
Não me engano,
gays
não.
Ou bissexuais? É difícil, hein, de tu olhar pro cara e já dizer.
É. Não, é, sim. Também, obviamente, não dá pra nunca dizer, né? Mas, tipo, acho que também a... Isso era um negócio pro Cronenberg explorar no próximo filme dele. Que a sexualidade das pessoas... Também é
corpora.
Parte da forma que ela se manifesta. Então é por isso que as pessoas acreditam em coisas como gaydar
por
e tal.
Por isso que existe
porque,
Rock
tipo,
Horror Picture Show.
Exatamente. Porque, tipo, tem alguns signos, né, de sexualidade.
Mas olha...
Tipo, homens héteros usarem shorts taquetel da Nike.
Homem hétero, o que que aparece na imagem? Eu sou totalmente alienado em relação à sexualidade. Não saberia... Olhar pra pessoa e dizer se ela é... A não ser que fosse uma coisa muito...
Homem hétero padrão. Vamos colocar, ver o que que aparece. Aparece uns caras do BBB.
Parece, eu vi aqui, né? É BBB,
é
né?
Muito, mas é muito isso, viu? Esses moleques do BBB é muito isso mesmo.
Eu sei que são
puta
parecidos que todos com todos. É um cara barba, sem camisa.
Com aquele reloginho da Apple.
É, tem que ter...
Vamos botar homem gay Padrão? É porque gay padrão... Não, é que gay padrão é uma gíria entre o mundo gay, então vai aparecer outra coisa.
Parecem homens parecidos
homem
com
gay
héteros.
Comum. Então, é porque o homem gay padrão... ouvintes LGBTs, me perdoem se eu tô falando do errado, mas o gay padrão, a piada interna do mundo LGBT é que ele é esse cara que, tipo, na verdade parece um cara hétero. Uhum. E tal, porque é bombadinho e tudo. Aí eu botei homem gay comum. E aí, tipo, tem várias fotos de um casal, um cara ruivo e outro cara negro se beijando. Mas não tem muito estereótipo.
Mas voltando na Kristen Stewart,
gay,
lembra que ela tá
estereotipada
em Adventureland? Como é que é?
Lembro, cara, esse filme é do mesmo diretor do Superbad, né, cara?
Greg Mottola.
Aham, a gente deveria dar uma atenção aí pra esse filme.
Talvez rever, né? Mas acho
ela
que
faz
esse
o
grande ator Jesse Eisenberg.
Cara, o Jesse Eisenberg não dá mesmo, né? Puta que pariu.
Complicadíssimo.
O molequinho tem uma cara de
ela
Jesse
Eisenberg. Ela tá bonitinha
Eisenberg.
Nesse filme aqui.
Foi muito engraçado quando o Jesse Eisenberg fez o...
Lex Luthor,
mano.
Nada a ver, né?
Que porra é esta?
Tem gente que gosta dele na rede social, mas eu acho meio... quirky demais.
Cara, Rede Social foi um filme que eu vi... Há uns meses atrás eu achei a coisa mais incrível já filmada.
Tu viu
e
pela
aí
primeira
depois
vez?
Eu li umas críticas. Não, tá. Acho que sim, na verdade. Foi a primeira ou a segunda, mas com certeza a primeira vez que eu assisti eu não tava prestando atenção o suficiente.
Uhum.
Enfim, aí eu achei uma coisa maravilhosa o filme. E depois eu li umas críticas, cara, que me fizeram começar a duvidar um pouco do que eu achei. Tipo, uma galera falando como...
Tem boas cenas.
O jeito... Aham, sim. Mas assim, uma galera atentando ao fato de que, tipo, como que esse filme pretende ser realista e sei lá o quê, sendo que o próprio Mark Zuckerberg recomendou a porra do filme em entrevista.
Não,
tipo assim, basicamente criticando que talvez o filme não tenha sido suficientemente...
Realista não é, pelo amor de Deus.
Realista no sentido... Desculpa, eu usei uma palavra errada. Mas assim, nossa, olha como esse filme critica a figura do Zuckerberg de algum jeito e tal. Enfim, né? Fizeram basicamente críticas dizendo que se esse filme não fazia uma... Na verdade,
uma propagandinha do Facebook grátis.
Uma propagandinha,
grátis,
exatamente.
Não,
exatamente. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, uou... Caralho,
só que a cinematografia é inegável do filme. Tem boas cenas, tem cenas bem dirigidas e tudo mais. Tem o Andrew Garfield tá muito bem nesse filme, com o Eduardo, o brasileiro aí que tá envolvido com a construção do Facebook e tudo mais. Então,
ele é o único personagem que dá pra ter uma empatia e ainda ser um milionário.
Acho que a trilha sonora também se destacou bastante e tudo mais. Eu acho o David Fincher um bom diretor. Acho que ele é um cara bem sólido, assim.
Ah,
ele
eu
tem
acho
Clube
que
da Luta.
Tem às vezes
tem Clube
tanto,
da Luta, né? Na filmografia dele, mas tem outras coisas boas.
Mas, cara, eu ainda quero ver essa saga
que é
Crepúsculo
bom.
Inteira, né?
Toda?
Porra, se todos forem tão
esse
ruins quanto o
Personal
filme,
Chopper aí foi um que fez um barulhinho, hein?
Do Oliver Assayas, né, cara? Ele é um diretor que já fez um monte de parada e eu nunca vi nada dele, cara.
Fez Parrilla também.
É um cara que, se eu não me engano, ele é meio que da mesma safra do Wim Wenders. Não sei se eu tô viajando, mas
não
ele
é
fez um monte de coisa aí. O Irma Vep aí, que é o famosinho dele.
Mas eu acho que a Kristen Stewart era bem hateada, né? Depois que ela se virou mais por um lado um pouco power women, aí as pessoas começaram talvez a respeitar mais ela, ou será que sou eu aqui do meu auge de toxicidade masculina?
Ah, eu acho
masculina?
Que ela... Não, ela precisou cavar ao respeito dela. Ela saiu com a imagem muito atrelada ao Crepúsculo, né? Tanto é porque até hoje, né? O próprio Robert Pattinson ainda sofre o backlash de ter feito Crepúsculo. Quando escolheram ele pra ser o Batman, ficaram... vai colocar o Crepúsculo pra ser o Batman.
Nossa, lembra do In the Land of Women? Como é que era em português? Aquele filme do Aaron Brody.
Aquelas das mulheres, um negócio assim.
Alguma das mulheres aí. Nossa, esse filme.
Bem
ela tá lá. Ela tá lá. A mãe dela é a... Como é que é aquela atriz? Megan alguma coisa? Meg Ryan.
Bonita. A mãe... Ah, tá, sim. Tinha um behind the scenes... Ah, não, mas é 5 minutos só. Tinha um behind the scenes aí do Crimes of the Future. Mas... Sem
fica pique aí,
pra
né?
ficar também vendo conteúdo extra de um filme que eu não gostei muito.
Fica pra depois esse.
Nesse filme o Adam Brody pega um monte de mulher, né?
É sobre isso, né, o filme. E tá tudo bem.
É sobre.
Caramba, a Meg Ryan tá bonita aqui. Eu tô vendo foto da Kristen Stewart, eu tô vendo que ela ainda tinha uma cara de criança do caramba.
Não sei se de criança. Ela tem uma... Ela tem um maxilar, né?
Tem uma coisa de criança nela que não é criança, tá? Fica meio até esquisito falar isso. Mas é uma coisa muito... Teenager.
Sim.
Sei lá.
É.
Nossa, ela é velha, hein? Caramba, agora que eu tô vendo aqui. Caraca, filho.
Quantos anos?
32.
Porra. Chamar de velha é foda. Ela tem um ano a mais que eu só, Chico. Eu vou ficar ofendido aqui.
Mas o rosto dela, né? Ela parece que tem 15 anos. Hoje em dia, não, né?
Tadeu Schmidt é comparado a Chad Kroeger. Eu vou te mandar a foto aqui.
Vai pegar mal. Eu tô ligado, eu tinha cabelão, né?
É isso, bora nessa. Falou.
That's nessa.